Está no ar a Operação Stop na Rádio Observador. Estamos no domingo de Páscoa, mas continuamos aqui a falar do mundo automóvel e eu vou estar à conversa, como sempre, com o Alfredo Lavrador. Alfredo, bem-vindo.
Olá, Miguel.
Hoje, para este fim de semana de Páscoa, vamos falar de tração, vamos falar de potência, também de segurança, claro. Mas, de facto, eu desde muito novo, desde miúdo que me lembro de automóveis com tração integral, a solução que se tornou mais popular quando esta tecnologia, podemos dizer, passou a dominar o Campeonato do Mundo de Rallys e garantiu uma maior tração e eficiência. Mas hoje, Alfredo, vens aqui dizer que isto está a mudar.
Está um bocadinho, Miguel. Eu, como tu, também em jovem, era um fã dos rallys. E lembro-me bem quando, até me lembro, não só me lembro, como acabei por participar nesse rally, que foi em 1979, Rally do Algarve. A Audi veio rodar em Portugal, testar em condições de corrida, ainda que extra prova, portanto, eles não estavam a participar na prova, mas faziam tudo como se estivessem a correr, com o Anu Mikko ao volante, num Audi 4. E na altura, tu nem imaginas, também que aquilo era um rally do Campeonato da Europa, não era um rally do Mundial. Os adversários não eram os mesmos. Mas a tareia que o Audi deu nos outros todos, assim aos minutos em cada troço, deixou logo perceber que ia ser muito complicado, mesmo com os carros do Mundial e com os pilotos do Mundial, enfrentarem aquele carro. E foi o que aconteceu. Ele ganhou o que quis e como quis, até que as outras marcas também desenvolveram os seus 4x4. E, efetivamente, a tecnologia 4, que já existe há muito tempo nos jipes e pickups e por aí fora, e nos carros militares, claro, mas não é disso bem que nós estamos a falar. Essa tecnologia existe, mas estamos a falar da aplicação dos sistemas de tração integral, como tu disseste, a veículos automóveis familiares, ou carrinhas, ou
sim,
carros normais.
Exato.
Portanto, não carro, não jipes. Não é? E a realidade é que toda a gente andou, os carros de 4x4 durante décadas, esse rally do Algarve foi em 79, se não me engano, já foi há mais de 15 dias, e desde então os construtores correm à tração integral para melhorar a tração, o que é fundamental em países em que, em certas alturas do ano, está tudo coberto de neve e de gelo, e etc. Mas, efetivamente, como tu disseste, o Campeonato do Mundo de Rallys veio provar que, efetivamente, ter 4 rodas motrizes era muito melhor do que ter apenas 2 rodas motrizes, uma vez que distribuía a potência por um maior número de rodas. Se tivesse os mesmos cavalos, a cada pneu é exigido metade do esforço, o que é uma vantagem em termos de duração, etc., e de capacidade de transmitir a potência para o chão, para o solo, e simultaneamente, o outro argumento é que poderias aplicar motores muito mais potentes, porque lá estavam os pneus que tinham o dobro da capacidade de aceitar a potência, porque aquilo era tudo a distribuir. E daí a popularidade da coisa.
Sim, mas aqui para afastar dúvidas de quem nos ouve, a tração integral oferece vantagens evidentes, ou não?
Sim, claro. Se tu viveres num. Olha, falámos há pouco da vantagem que consiste em dividir. Eu imagino um veículo com 300 cavalos, por exemplo, divididos por 2 rodas motrizes, são 150 cavalos cada uma, não é? Se tu dividires por 4 rodas motrizes, pelas 4 rodas, os 300 cavalos são 75 cavalos cada um. Ou seja, o esforço não tem nada a ver. E está claro que torna-se tudo mais evidente se tu começares esta divisão nos 1.000 cavalos, em que tu deixas de ter, ou deixas de obrigar cada pneu a suportar, se tiver só tração a um eixo, 500 cavalos, suportando apenas 250. A vantagem é notória. Aliás, aquele teu exemplo que deste há pouco do Mundial Rallys, os carros mais potentes na altura tinham 300 e poucos cavalos.
Sim.
Vamos ficar por 300. O que significa que cada roda, normalmente era uma tração atrás, cada roda tinha que passar para o solo 150 cavalos. Os Audis vieram, os quatro, no final chegaram até quase 1.000 cavalos, mas em situações muito limitadas. Mas tinham facilmente 800, e nos ralis maiores, como o Rally de Portugal, andavam sistematicamente com 600. Na realidade, eles colocavam, esforçavam, aplicavam em cada pneu a mesma potência, os tais 150 cavalos. A questão é que tinham o dobro da potência total, mesmo que pesassem um bocadinho mais, as vantagens eram evidentes. Se vamos andar em pisos escorregadios e queremos, sobretudo, ter a capacidade de modular o comportamento do carro, pondo mais potência atrás, para aquilo ser mais, sair mais traseira, ser mais sobrevirador, adaptar o carro às características de condução de quem vai ao volante. Se for um rally é um piloto, se for na estrada é um condutor. As vantagens são evidentes, mas a tração integral, até agora, nos tempos dos motores a combustão, era algo que custava muito dinheiro, era muito pesada e para ser robusta, não é? E absorvia potência, ou seja, não era a coisa mais económica deste mundo. Com um carro 4x4, a gasolina gasta necessariamente mais do que um carro com apenas tração a eixo.
E tu vais-me dizer que isto vai mudar um bocadinho com os elétricos, então?
Porque, de repente, ter 4 rodas motrizes num carro elétrico exige apenas que montes mais um motor. Portanto, não há caixa de velocidades. A caixa de velocidades, a transmissão, não há caixa, os elétricos não têm caixa de velocidades,
Sim.
têm uma transmissão que basicamente é um desmultiplicador. Assim, muito rapidamente, para os nossos leitores perceberem, o motor de elétrico pode fazer entre 14 mil ou 20 mil rotações. É uma coisa estapafúrdia, porque o motor a gasolina, mesmo os bons, fazem 7, 8 mil, há uns com 9 mil, a maior parte deles. Dos outros que não fazem essa rotação, se tentarem fazer, por exemplo, furam os pistões e empenam aquilo tudo. Mas e o que tu tens que fazer é, se o carro fazer o cálculo de quantas rotações é que a roda faz para atingir a velocidade máxima e limitar, desmultiplicar a rotação do motor, para que não possas fazer mais velocidade que aquilo que tu queres. E agora, imagina no meio disto tudo, estamos a falar de dois carretos.
Sim.
Um carrete grande que passa, transmite a potência a um carrete mais pequeno. E tudo isto é muito pequeno, é muito leve e é muito barato. O que é caro num carro elétrico é a bateria, não é o motor. E o que significa que qualquer construtor de veículos elétricos vai querer, se quiser mais potência, para encher o olho ao seu cliente, ou lançar uma versão mais desportiva, a única coisa que tem que fazer é montar um segundo motor e subar a potência. E é basicamente, deixou de estar o foco na tração e no comportamento, na evolução da tração e do comportamento, e passou a estar o foco exclusivamente, ou quase, na potência total disponível.
Bem, mas nós, quando falamos de elétricos, falamos muito desta questão da autonomia, da distância que o carro consegue percorrer com a eletricidade que tem, que a bateria consegue suportar. Sendo os carros elétricos mais sensíveis ao consumo, vamos pôr assim, faz sentido recorrer a mais potência, o que leva a que estejamos mais limitados a nível de autonomia nesses carros elétricos?
Esse é que é o problema, Miguel. Tu assustaste perfeitamente na mousse. Porque, como é teu hábito, aliás.
Claro.
Porquê? Porque, efetivamente, os carros elétricos têm esse problema.
Sim.
Não é que eles gastem muito. Gastem muita energia, se quiseres. E aqui, sabes que podes comparar a quantidade de energia que existe numa bateria ou num depósito de gasolina. Sendo que o depósito de gasolina, para facilitar as contas, varia se é diesel, se é gasolina, etc. Mas, portanto, um motor a combustão transporta no depósito 10 vezes mais energia do que uma bateria. Ou seja, por hipótese, um carro a gasolina que tenha no depósito 60 litros, na realidade, equivale, grosso modo, a ter 600 kWh de energia.
Ok.
É 10 vezes mais, é uma diferença brutal. E ainda assim, a autonomia não é 10 vezes menor, nem pouco mais ou menos, infelizmente. É menor, mas não é 10 vezes menor. Hoje em dia, por exemplo, um Tesla Model 3, por exemplo, só para avançar com uma marca, e hoje em dia até já há construtores jornalistas que falámos no último programa,
Sim.
fazem mais do que isso, anuncia 630 e tal quilómetros. com 75 kWh de bateria. Ou seja, faz 635 km em condições ideais, claro. Na prática, não os faz, mas fará muito mais de, faz 500, facilmente, mas faz 500 km com 75 kW de bateria, o que significa 7 litros e meio de gasolina. E se tu encontrares um carro que faça com 7 litros e meio, 500 km,
Só
dou-te
se
um
for
doce.
nas descidas, sempre a descer.
Descida. Sim, veio
Sim.
uma montanha muito alta e sempre a descer até
Sim.
cá abaixo, mas assim, falta de salto de quilómetros. Portanto, ou seja, os carros elétricos são sensíveis a isso e depois demoram muito tempo a carregar, mesmo está a melhorar essa situação. Grande emenda, um bom ritmo, mas ainda assim demora, hoje
Claro,
ainda demora
claro.
mais tempo. O que significa que os carros elétricos serão eventualmente o exemplo menos interessante para estes acréscimos brutais de potência.
Pois, isto, em resumo, esta solução de montar dois motores nos carros elétricos para aumentar a potência é apenas uma moda ou achas que é algo que vai mesmo ser popular?
Olha, é basicamente uma mistura das duas. Ou seja,
Ok.
tal como sendo em Ferraris e Lamborghinis e Bugattis, etc., vai sempre haver clientes que querem um carro, mesmo que não. Ou seja, o Bugatti faz 420 km/h. E apenas porque não tem pneus para fazer mais, senão fazia. Acho que a velocidade teórica máxima era 450 ou 460.
Até ficar sem pneus, não é?
Não, não, não. Os pneus, depois, com a velocidade que o pneu incha e rebenta. Ou
Claro,
seja,
é isso.
eles não têm pneus. Aquele carro só anda com Michelin. É a única marca que desenvolveu um pneu para aqui. E a questão é que desenvolver um pneu para suportar mais do que 420 km custa muito dinheiro, porque há muito desenvolvimento e investigação a fazer. E às tantas, no cliente não quererá necessariamente comprar esse pneu. E então, mas ninguém anda. É possível que o Ronaldo, o nosso jogador estrela, tem um Bugatti, acho que tem mais do que um, porque tem um Veyron e tem um Chiron. Agora, ele na volta já foi a uma pista de testar os seus 420 km/h, mas não é nada que ele faça regularmente, porque não é prática. Não é prática, é proibido, é perigosíssimo, pronto, ou seja, mas é como teres um Rembrandt na parede. Ok, aquilo é uma obra de arte que tu gostas de ver, mas não necessariamente andas com aquilo para todo lado. Vai sempre haver clientes para comprar um carro que se distinga, que tenha um nível de performance que te encha o olho, o coração, a emoção, por aí vai. Agora, o grosso vai ser necessariamente e cada vez mais o motores que tenham o dinamismo que tu queiras, e isso consegues fazer perfeitamente só com o motor, porque um motor de 300 cavalos, o que é muito bom, é um rolo, com pouco mais, menos de 2 palmos de diâmetro. Tu encaixas aquilo em qualquer lado e não pesa muito. E ainda por cima, hoje em dia, tu consegues fazer um controle de tração muito mais eficiente, do que conseguias fazer esse mesmo controle de tração no tempo dos motores, se estivesse perante um motor de combustão. Logo, são só vantagens.
Pronto, muito
Agora é
bem.
que vai continuar a haver carros a serem propostos versões com dois motores e três motores, já temos na Europa. E vão chegar aí modelos com quatro motores. E esses motores, todos eles, atingem mais de 1.200 cavalos. Facilmente.
Pronto, há sempre gente para comprar tudo. É a conclusão que
Exatamente.
temos. Está feita esta operação stop em domingo de Páscoa. Alfredo, voltamos para a semana. Um abraço e boa Páscoa.
E boas amendas também para ti.